Atlântida, Atlântida, Atlântida. Alô, alô, muito bom dia! Estamos abrindo Bola nas Costas desta sexta-feira! Exatamente! O final de semana tá chegando, olha ali, olha, tá vendo ali, ó? É o final de semana! Tá chegando! Vambora! Bola nas Costas hoje no dia 13! Sexta-feira 13! Eu ouvi uma muito boa. O que que é uma sexta-feira 13 perto de 2020, meu velho?
Nada!
Quem é que vai ter medo de sexta-feira 13?
2020 é um open bar da sexta-feira 13.
Tu tá louco?
Os caras, não, sexta-feira 13. Ah, tu vai ficar dando sininho, toda piada.
Esperar o Lelê não vai saber daí.
Ele não vai saber.
Ele vai falar alguma coisa,
ó. Ó, estamos começando para a Tru Veículos. Compre o seu carro ganhando mais dinheiro. Aliás, compre o seu carro sem sair de casa. É melhor ainda. Acesse truveículos.com. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram, @KTO. Underline Brasil. Lelê, a gente acabou de gravar o Apostando, já estará nas plataformas, ele por volta da 1h30, 2 horas, e a gente deu dicas de novo. O cara, impressionante, a gente acerta todas no Apostando, Lelê. E eu, nem todas, né? Nem a gente todas. Deu umas erradinhas, porque tu fica apostando no como é que chama? No
Mercado de Combinação.
Mercado de Combinação, tá? Só pra avisar, o Apostando está nas plataformas aí, alternativas, e eu e o Lelê, nós descobrimos, cara, um mercado que é tipo assim, é passar no caixa. É só receber.
É verdade.
E a gente tá dando dicas a partir da 1h30 da tarde no Apostando no Spotify.
Fala. Aliás, foi o que me salvou ontem de noite no jogo da Argentina, né? É. Que eu botei Argentina, empate e mais de 1.5 gols. Por quê? Mercado de Combinação.
Mercado de Combinação. A gente vai explicar um pouquinho, tá bom? E também ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes 100% naturais e só. Mais nada além disso, tá bom? A gente tá com pessoas muito engraçadas hoje, como esse cara aqui, ó.
Rodrigo Adams!
Viu? Ele tá dando hoje, distribuindo sininhos.
Ah, os mais velhos devem lembrar que tinha um programa de humor, cara, que tinha um cara que tinha um sininho desse, que era o Agildo Ribeiro.
Ó,
cala a boca, fuma paralítica.
Leu.
Agora, bom dia, meu. Agora eu atestei que eu tenho quase 50 anos.
Mas tu tem, né?
Essa foi boa. Boa memória, Lelé.
E aí, Diverio?
Para com essa campainha, ô cotonete urubu.
Como é que tá, Diverio?
Tá me ouvindo aí, meu?
Estamos te ouvindo muito bem, muito bem.
Ah, então tá beleza, coisa linda. Olha, Lelé, eu lembrei disso aí, hein, cara.
É, né?
Claro, tu tem quase 50.
Não, inacreditável. Tu não pode ter a minha idade, meu. Não, tu é mais novo que eu.
Não, mais novo, Duda.
Tá errado.
Sou mais novo.
Tu é 8'5", né?
Eu passei mais trabalho.
Eu passei mais
pegou
trabalho.
Pegou um sereno, né, Diverio?
Vamos lá, né? Vamos nessa aí. Vamos chegar esse devagarzinho. Aí?
Esse homem corre 15 km dentro da casa. Tu tá entendendo o que é? 15 km da casa, da sala pro quarto, do quarto pra sala, da sala agora pro banheiro, do banheiro pra cozinha.
A pandemia me fez evoluir, Duda.
Mas acabou essa loucurinha, né?
Não, agora eu comprei uma esteira, né? Então eu não tenho, eu posso correr.
Comprou uma esteira?
De casa. Comprei uma esteira.
Eu vi que tu correu 1h30 na esteira esses dias, né?
É, esses dias eu corri 2 horas e alguma coisa, hein?
Meu, na esteira. Coitada da esteira.
Tem uma TVzinha na frente da esteira?
Cara, eu vou. Não tem uma TVzinha na frente da esteira, mas a gente vai com os fonezinhos de ouvido, então bota o celular ali com um videozinho, alguma coisa e vai, né? Mas também não dá muito pra se distrair, né?
Não dá muito pra se distrair. Não dá. Olha aqui, a gente tá começando o Bola de hoje, porque a gente tem rodada completaça do Brasileirão amanhã, e tem a Copa do Brasil na semana que vem, e Grêmio e Inter jogam no sábado, porque tem eleições no domingo.
São 10 jogos amanhã, né?
10 jogos diretaço, todo mundo, e eu só queria dar uma pincelada antes, nas eliminatórias, porque o Brasil jogou hoje com a Venezuela, sem o Neymar foi cortado, e ontem a Argentina empatou, alguém viu a Argentina? Só uma linha aí.
Eu vi, foi um jogo na Bomboneira, sem torcida, o Paraguai começou tocando terror na Argentina, tanto que abriu o marcador, depois a Argentina conseguiu o empate, e teve muita chance de fazer até fez um gol da virada, mas o VAR anulou. E aí que eu quero trazer o assunto pro Bola nas Costas.
Tava esperando, Lelê.
Tu sabe que eu não ia te decepcionar, né, Diverio? Porque veja que interessante.
Ontem, nosso avar um.
Ah, que coisa boa que tu tá aqui, Diori.
É difícil, de
Vério também. Porque olha só, ontem a Argentina teve um gol anulado que aconteceu uma falta, que foi falta, e o VAR reconheceu, e mais ou menos assim, uns 30 segundos antes do gol. É isso, 27. Né, Diverio? 27. Errei por 27 segundos antes do gol, teve uma falta.
Argentina, então.
Teve uma, não, o VAR chamou, o cara foi lá e viu e anulou o gol.
27 depois, cara, 27, o Usain Bolt já tinha correu.
Aí veja que interessante.
O cara numa prova de 50 metros também já encerrou a prova.
Veja que coincidência, Duda Garbi. O árbitro do jogo ontem, Argentina e Paraguai,
Klaus,
era o Rafael Klaus, o mesmo árbitro do Grenal do Brasileirão, que teve uma falta no Thiago Galhardo na origem do gol do Grêmio e ele não foi olhar no VAR.
Mas o VAR chamou o brother?
Pois é, isso que eu queria saber.
Ah, então.
O VAR chama quando quer? Não. Jory Vasconcelos.
É que tá, Lelê, no caso, o Cudê, tu disse que não ia comentar sem saber o que aconteceu. Então não vem querer comentar se tu não sabe se o VAR foi chamado.
É o mesmo árbitro.
Pronto. Mas não sabe se chamou.
Então, sem o áudio, a gente vai desconfiar do VAR pro resto da vida.
Pro resto da vida.
Então exatamente. Tá aí.
É isso aí.
Fala, Diori, tô de sacanagem com o Lelê. Claro, vamos comentar do lance aí.
Pra gente, a gente olha pra esses dois lances e vê que é que nem frango assado, né? Não tem pé nem cabeça.
É, aí que é mesmo.
Olha, hoje tá, cara, olha só, das piadas. Bem assim, tá? O que me encrenca mais nesse lance do jogo da Argentina não é nem os 27 segundos, entendeu? Porque assim... Eu não procuro cronometrar o lance. O que diz o protocolo do VAR, e até eu já falei sobre o protocolo do VAR quando a gente falou daquele lance de Inter e Botafogo, que o gol do Botafogo foi bem anulado, no meu entendimento, porque o Patrick deu uma cotovelada no jogador do Botafogo na origem da jogada e depois no cruzamento saiu o gol.
Não. O jogador do Botafogo que dá no Patrick.
Isso.
Não.
Uma cotovelada.
Claro. Sim, cara, foi o gol do Botafogo.
Patrick que dá uma cotovelada.
Não. O Babi não, dá nele.
O Babi, é o Babi que dá, porque é o gol do Botafogo. Não,
isso aí. Perfeito. É o contrário, eu tô invertendo a falta. O Babi dá uma cotovelada no Patrick, isso, foi isso que exatamente. Eu quis dizer.
Já basta os juízes inverterem as faltas,
não,
cara.
Isso aí, tu não.
Não, mas isso ele é juiz também.
Perfeito.
Ele tá invertendo os comentários.
O Patrick leva uma cotovelada, foi isso que eu quis dizer. E depois isso. Tem o gol. Não importa o tempo necessariamente, mas assim, a fase de ataque ela pressupõe uma verticalidade. O que diz ali o APP, que é o Attack Possession Phase, que diz ali no protocolo do VAR, não fala em tempo, não fala em duração, mas fala em verticalidade, fala em imediato, fala em uma situação que tem conexão com a jogada de gol. Ou seja, teve a falta, essa falta origina uma jogada que se sabe que ali começou a jogada do gol. Tá claro isso, não tem uma dúvida. E no lance, por exemplo, do Grenal, o Grêmio rouba a bola depois do puxão na camisa do Galhardo, o Grêmio troca passes, a bola é passada para trás, o ataque desacelera, a bola volta, depois é que verticaliza para a bola pintar lá no Diego Souza, que ele divide a bola e aí sobra pro PP fazer o gol. No jogo da Argentina é mais ou menos o seguinte, observem o lance, tem a falta, a bola é recuperada, aí o primeiro jogador que pega a bola lá pelo lado esquerdo, ele toca a bola pra trás, a bola é tocada pra frente, é tocada pra trás de novo, aí se inverte o jogo, faz uma transição. Olha, até verticalizar essa jogada leva uns 10, 12 segundos pra começar a verticalizar.
É muito tempo.
Sabe? Então assim, o maior problema é esse. Os árbitros eles estão tendo uma confusão na fase de ataque porque eles não estão vendo a verticalização da jogada, eles estão procurando a ficha corrida do lance e aí todo gol vai ser anulado porque daqui um pouco, dois minutos antes vai ter uma bola lá que aconteceu alguma coisa e vai ser anulado, então tá errado isso aí. O gol da Argentina ontem foi muito mal anulado.
Eu também achei
muito mal anulado. Porque aquilo ali, o árbitro tem que ver no campo. Eu tenho uma frase que eu costumo
aliás,
dizer.
Aliás, o Olé tá colocando assim, né? A manchete lá. Árbitro brasileiro e VAR nos roubaram.
Eu tenho uma frase sobre o VAR que eu costumo dizer que é a seguinte.
Estamos
ó.
Estamos juntos!
Eu tenho uma frase sobre o VAR que eu costumo dizer que é a seguinte. O VAR é que nem o seguro de um carro. Por que tu faz o seguro de carro? Pra não usar. Beleza. Mas mesmo fazendo o seguro do carro, tu não pode ser irresponsável porque tem o seguro, porque tu não vai querer usar o seguro por bobagem, tu quer usar quando tu precisa, quando tu não teve o que fazer. E mesmo quando tu dá um arranhão na porta, tu não paga os 2 mil da franquia, ou 1.500, ou 2.500, depende do carro. Quando dá um arranhão na porta, tu resolve o arranhão na porta. tu vai chamar o seguro quando tu der a bangornada num poste. Ah, quando sentido. Tu afundar a traseira do adversário.
Mas o Diori,
sabe? Só pra concluir. Vai lá. O problema que eu vejo no VAR é o seguinte: a franquia às vezes é 2,50 e às vezes ela é 5 mil. E tá errado isso. A franquia ela tem que ser um pouco mais aproximada de um padrão intermediário. Porque o cara não vai se meter no arranhão. O arranhão é o arranhão, o arranhão eu pago. A lanterna quebrada eu troco com R$50, eu não pago a franquia.
Mas o Diori...
E o VAR ele serve pra isso, ele serve pra salvar o erro grande.
Muito
a
bom.
A faltinha na origem, cara, da jogada, que depois passa 25 segundos, azar é do goleiro, azar é
muito
do
bom,
campo.
Diori. Mas, Diori, sabe? Tem uma situação que eu vi ontem na arbitragem do Rafael Claus e que a gente vê sempre na arbitragem brasileira quando apita fora do Brasil. O juiz brasileiro fora do Brasil, seja em eliminatória, seja em Libertadores, ele deixa o jogo correr muito mais, cara.
Isso é verdade.
É absurdo.
Ele muda o critério, tá ligado? Cara. Quando tá apitando Libertadores, Sul-Americano ou eliminatória. Isso é verdade.
No Brasil, quase
só o Voaden,
tudo é,
não.
O Voaden mantém. Cara, o que o Uruguai deu de porrada na Argentina ontem no segundo
tempo. O Paraguai,
desculpa.
A gente entendeu.
E ele deixou o jogo correr. Ele deixou, tanto que essa falta do gol que o VAR manda ele anular é uma falta claríssima. Mas é, cara,
é um pisão no tornozelo, assim
falta,
que não dá.
É falta pra amarelo
aquilo. E ontem o Ezequiel Palacios quebrou também, igual o Neymar.
Que nem o Neymar.
O joelhaço igual. Esse Ezequiel Palacios, aliás, é bom jogador, velho. Muito bom.
Aliás,
foi o Romero que deu a pangornada.
Eu tô precisando renovar a franquia do meu seguro, eu vou te procurar os detalhes pra tu me dar uma ajuda.
Não, ele faz direitinho. Não,
fala comigo aí.
Vamos fazer uma cotação aí, tá? Já vai adiantando aí pra mim, tá?
Mas não vem incomodar aí com os teus arranhão aí, né?
Não. É um Corsa C. Dan 2001, cor verde, tá? Essa residencial Canoas.
Segurinha barata.
Ah. Olha aqui, ó. Acabou de há 13 minutos. Os atletas Danilo, Rony, Daniel Silva foram diagnosticados com Covid-19. Então, o Palmeiras, tá? O Danilo e o Gabriel Silva, tenho certeza que não são.
O Danilo
titulares.
Jogou titular contra o Ceará.
É, mas acho que não.
Acho que não é titular.
É um novo moleque que eles estão lançando
mas
lá.
Mas o Palmeiras amanhã, quando o Fluminense, certamente deve ir com força máxima e vai poupar na Copa do Brasil na volta, né?
Mas agora tem 3 de Covid já. Pode ser que tenha mais.
Nenhum desses 3 foi titular. Quer dizer, o Danilo foi titular, mas o Gabriel Silva e o Rony foram reservas contra o Ceará.
A gente tem que... o Rony vinha jogando direto com o Cebola.
É a força do grupo do Palmeiras.
E tem informações do Grêmio, se o Grêmio vai com titular amanhã?
Eu espero que sim. Eu queria muito que sim.
Muito! Eu acho que ele vai...
Porque o Grêmio jogou na quarta, né, velho? E depois vai jogar agora, sabe? Tá tudo certo, meu. Vamos pra cima.
Pois é, porque em tese o Grêmio, se fosse pra poupar agora, pouparia na
volta legal, do Cuiabá, né? O legal era tu ir com o time titular, tu avançar ainda mais no brasileiro e tu administra em casa.
No segundo tempo, daí vai, tenta fazer o resultado necessário, daí, tem caras que estão precisando sair mais. Sai no segundo tempo.
Porque o próprio Ceará, certamente, vai priorizar o brasileiro agora, né?
Já era, né? Tomou 3.
Sim.
Vamos com 3, não tem como.
Eu espero,
com todo respeito, assim, não
que
tem
vá,
como.
Mas eu acho que não vai.
Não tem.
Não vai com o titular.
O Grêmio?
Eu acho.
Vamos falar então do Grêmio, cara. Vamos falar
por
do Grêmio.
Isso que eu
aí.
Puxei, senão,
Vamos. Tem alguma informação, Diverio, em relação ao Grêmio? Não só de escalação, mas algo mais, assim, de bastidor e tal, que esteja rolando, porque.
Eu acho que é uma principal.
Eu não sei se vocês falaram ontem, mas que o Jean-Pierre ganhou a camisa 10. É um novo camisa 10.
Foi à tarde. Era o que eu ia puxar agora de assunto, então tá. Né? O Jean-Pierre, acho que é um símbolo que o Renato dá pra ele, dá um voto de confiança, vamos dizer assim, simbólico, dando a camisa 10 pro Jean-Pierre, ele era o 21, né? Antes.
Eu digo mais, me parece 21. Ser um selo de paz.
E mais que isso. Responsabilidade.
Restabelecemos a ordem. Porque o Rodrigo, boa tarde, disse que o clima tava maravilhoso e mudou o clima.
Teve uma conversa interna muito bacana.
A saída do Cudê, né? Ela refletiu até no Grêmio.
Isso que eu vou falar agora é um bastidor e é uma informação, tá? Teve uma conversa muito bacana dentro do Grêmio, entre diversas pontas. E todo mundo, tipo assim, ó, beleza, é isso aí, vamos se acertar, vamos adiante.
Devem ter se olhado aqui, meu.
Terapia
que houve aqui, cima, aqui, aqui.
Isso, isso aí.
Terapia. Como o Tite diz, eu olho no teu olho, que eu digo pra ti, eu digo tinha, para o
jogo da verdade.
Tinha uma pessoa em silêncio, essa pessoa, todo mundo provavelmente sabe quem é, que tava em silêncio, olhando, administrou a situação. Eu acho que o Grêmio...
Romildo Bolsa.
O Grêmio tá vivendo uma situação muito legal interna a partir de agora.
Cara, eu tenho certeza de uma coisa, tá? Se tem uma discussão e o Romildo chega na discussão, ela se resolve, cara. Não tem.
Sem palavras, Jori. Esse é o detalhe. Não tem como.
Eu queria que o Romildo organizasse a minha vida.
Esse é o detalhe. A aura do Romildo no meio de uma treta, ela resolve a treta, cara. Geralmente. É um negócio impressionante.
O Romildo teria sido o primeiro presidente a reconhecer a eleição do Biden.
Na hora que... Então, e ele seria...
Já mandava...
E ele viraria ministro do Biden, tendo concorrido contra o Biden.
Autorizada. Eu acho que assim, o Jean-Pierre herdar 10...
Camisa 10 agora.
É um selo de responsabilidade pra ele também, do tipo assim, ó, cara, olha só tudo que a gente espera de ti. Tu é o nosso esteio técnico, sabe? Tu é o nosso... O cara que vai fazer a diferença. Eu acho que o Jean-Pierre tem uma qualidade muito parecida com a do Michael, nessa coisa do pifar, de dar o passe prolongado aquele.
Cara, ele sabe, deixou o Cortez em condição de cruzar 3 vezes. Não, e ele deu uma bola no Cortez, os caras cortaram. Ele recebe, ele dá mesmo a bola e o Cortez recebe livre.
E ele vai crescer ainda mais, porque é o seguinte, ó. Agora o Grêmio tem de novo caras que são bons no 1x1, perto dele. Tu tem o PP no lado, né? Se confirmou, a gente já não fala mais no Cebolinha, apesar de que, pô, ia ser massa ter o Cebolinha aqui.
Mas o PP tá indo legal,
mas não
legal,
se fala mais. Aí agora, ali do lado direito, tu tem machucado o Alisson, que pra mim a melhor qualidade dele é o um por um, assim, sabe? Quando ele tá no mano a mano, é o drible e tentar uma coisa diferente. E aí tu tem o Ferreirinha também ganhando uma sequência, enfim. Eu acho que o Jean-Pierre vai ter parceiros que vão ajudar ele a amadurecer um pouco mais e ganhar essa responsabilidade. E quem sabe, Duda, protagonismo. Ele tem que deixar de ser o... Ó, esperamos o Jean-Pierre. Não, é o Jean-Pierre que tá ali, velho.
Tá, mas, meu, depois que ele faz aquele gol de pênalti. Que gol de pênalti no Grêmio é quase impossível.
Não,
e aí ele pega e responde ali um foguetaço. Diz assim, é assim que bate pênalti.
Não, e aí a comemoraçãozinha, pá.
É, porque é o camisa 10, né? 10.
Ah, eu pensava que era dentro da goleira. Aqui,
eu acho que é 10, tá ligado? Eu acho. Não tive informação.
Ô, Jean-Pierre, ele bota assim, tá ouvindo que eu tô ligado? Manda aí pra gente o que é isso, cara.
Eu acho que é, tipo assim, mostrando... que agora ele é o 10. E cara, eu achei maravilhoso a ideia
de dar. Tu vê como é que são 10. As coisas de transição, né?
Imagina o Robinho ou 10 na Libertadores.
O Luan, quando ele estreia no Grêmio, se eu não me engano, ele era camisa 26 ou 27. Lá em 2014, isso. A galera pode mandar pode me corrigir. E o Luan foi fazendo um trabalho. Quando vê, virou o Luan titular do Grêmio. E quando ele vira titular, dão pra ele a maior camiseta da história do Grêmio. Maior camiseta da história, que é a 7, e ficou, e ele fez história com ela. Então agora sim, pô, o Jean-Pierre
pegar essa 10. Que no Grêmio a 10, a 7 é a 10.
É a nossa,
né?
10, é isso aí, é verdade. É a 10. Mas a 10 também é uma camiseta muito importante.
Vê como mudou, história, né? Antes era a 5.
É verdade, É verdade.
E a 3 também, né?
É, mas hoje é certamente, tem uma dinastia de 7.
Eu lembro que tinha até uma comunidade do Orkut.
O pessoal lembra, era a camisa 26 mesmo aí. Valeu, gurizada. Obrigado.
É, a dinastia 7.
Eu entrei numa matéria muito interessante aqui, porque o Adams falou, eu fui pesquisar, né? Aí confiro os números de Luan com a camisa do Grêmio. Daí eu fui olhar, eram os números de gols, né? Óbvio. Eu fiquei procurando ali e tal. Ah, beleza.
O Grêmio tem o Renato, o Paulo Nunes e o Luan. Os sets, assim, que marcaram época, né? Os clássicos, assim, ao menos. Não, mas é que o Tarcísio e o Renato jogaram em épocas parecidas, assim, né?
Jogaram juntos.
Juntas, e aí, tá, o Renato sai e o Tarcísio fica, né? Mas eu tô dizendo, o set, quem é que tu lembra do set? Renato, Paulo Nunes e Lua. Em fases diferentes. Né, em tipo, em hiatos de 20 anos.
Aliás, ganharam as Libertadores.
Essa gurizada aí que faz pôsteres e trabalhos muito legais de design e tal, que vira e mexe marca com a gente. Tá aí um baita pôster pra ser feito, a evolução do 7 do Grêmio com as taças de Libertadores.
O escudeiro não jogou com a 7?
Ah, muita gente jogou com a 7. O Clementino jogou
com
a
7. Deve ter muita gente, né?
Muitos caras.
O Vinícius Pacheco, aquele, não jogou com a 7?
Jogou, foi inscrito numa Libertadores com a 7. Ah, meu, isso é normal, isso acontece. Isso é normal. O Claitinho vestiu todas as clássicas do futebol brasileiro.
Ah, jogava muito.
Todas.
Exatamente.
Ó, falando nisso, o Guilherme Guedes vai começar a jogar na Sub-23, junto com o Patrick. que tá lá. O Patrick acabou não se acertando com o... não um clube, eram investidores franceses que iam levar ele pro Lille e ele seria repassado para um time da Bélgica. E acabou não se acertando, não se acertou com o Vasco e tá jogando no sub-23. Aliás, fez um golaço esse final de semana, uma cavadinha no de pênalti, assim, veio correndo e cavou contra o Corinthians. O Guilherme Guedes vai jogar para pegar ritmo, né? O lateral esquerdo. Essa é uma das notícias aí, fora o jogo de amanhã, 7 horas, se eu não me engano. O Grêmio joga 7 horas.
É, amanhã os jogos. Aliás, a CBF podia ter colocado um joguinho mais cedo ontem.
Podia botar uns amanhã, né?
Às 11 já, né? Mas não, vai ser tudo das 4h30 até a parte final da rodada é às 9h30 da noite.
Eu vou pegar então, aqui a rodada.
Dá pra fazer uma acumulada na KTO amanhã, né? Que, pelo amor de Deus.
Tem, não, tem, acho que não.
Tem sim.
Tem dois jogos segundo ainda. Segundos.
Então são 8 jogos amanhã, Lele.
Não.
8 jogos amanhã. E dois
segundos.
É isso aí.
Vem comigo, cara. Tô pra substituir a escola de manhã na atualidade.
Eu tô com a lista dos jogos, Duda, se tu quiser.
Eu acho que tu tá errado, cara.
Eu também acho, cara.
Não, ele tá certo. Ó, vamos lá. Esporte. Dá tudo, velho. Vamos lá, pode dar.
Vamos lá. Esporte Vasco, 4h30, tá? Esporte Vasco, Santos e Inter. 5, Goiás e Atlético Paranaense. Às 7, tem Corinthians e Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo, Grêmio e Ceará. 9h30 da noite tem Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense.
Ah, acabou
na desse. Segunda-feira. Na segunda-feira tem Curitiba e Bahia, às 6 da tarde de segunda. E às 8 da noite de segunda tem Botafogo e Bragantino.
É o jogo que...
Que interessa pro mundo Grenal é só realmente no sábado. Segunda-feira é só pra... Ah, não tô fazendo nada. Não,
segunda-feira é um quadrangular do rebaixamento, quase. Tirando, se tu bota o Goiás ali...
Isso.
É uma galera do rebaixamento.
Não, mas o Goiás joga contra o Atlético Paranaense esse final de semana.
Então é um disputa triangular do não, é sextangular, sei lá. 6 times. Cara, caramba, meu.
É um hexagonal.
Se envolveu 6 times que estão lá embaixo. Só o Vasco que tá lá embaixo.
É muito bom, né, meu?
Só o Vasco que tá lá embaixo que acaba pegando o Sport, que tá um pouco mais pra cima. Mas tá. Ó, só pra lembrar, hoje tem. Hoje, amanhã, né? Tem de novo Fortaleza e São Paulo. Seria mais uma vez Rogério Ceni contra o São Paulo, mas não, ele saiu, né? Então,
não cruza o caminho do São Paulo esse homem, cara.
O São Paulo e o Flamengo, eu não sei se vão com times completos amanhã, né? Porque tem uma. Tá em aberta a Copa do Brasil pros dois, né? Jogam na quarta de novo.
Cara,
eu
acho que.
Se bem que é sábado e quarta, né?
Cara, eu acho que tá aberto pra todo mundo, meu. Só pro Ceará que complicou agora. Pro resto, eu acho que o Inter tem condição de virar o Cuiabá, pelo que mostrou no segundo tempo.
Vocês viram contra quem jogam os adversários da dupla Grenal na Série
Cuiabá e América.
Não, e o pior. Não, mas é que o Inter vai ter. Eu vou falar se o Inter tem condição de virar depois do que eu ver no próximo domingo agora, né? Porque se o Inter jogar de novo, que jogou na última quarta-feira, vai perder de novo.
Mas domingo o Inter não joga, mano.
Pior do que tá
no sábado.
Fica. Sábado.
Não, que falta fazer. Fica assim. Sempre pode piorar.
Que falta fazer um título, hein, Lelê? Não sabe nem quando tem eleição.
Não, cara. Tamo ali.
Bah, a rede social tava bem louca, né? Nos pós-jogo na semana ali.
Nossa.
Pá!
É 9h30 da noite de amanhã, Cuiabá e América Mineiro.
Isso aí.
Bom jogo pra ver mesmo.
Em Cuiabá.
Pior que é, em Cuiabá. Bom o Cuiabá-Bayern. Aí ele vai poder jogar todos os times, né? Todos os jogadores.
Ô, gurizada, esse jogo do Inter, na real, é o mais traiçoeiro de todos, né?
Pra todos os lados.
É. Não, mas pro Inter, 10 vezes mais. Porque se o Inter ganha, não fez mais que obrigação.
Por causa do Covid.
Porque o Santos tá cheio de desfalque. Agora, se o Inter empata ou perde... Cara... É uma situação, cara, assim que vai, olha...
A gente tava até, como a gente falou...
contratar
a gente
tava, um RP, velho.
A gente tava fazendo, apostando ali, cara, a odd do Santos pra ganhar em casa.
4,5.
4,5.
4,5 em casa.
Cara, realmente é...
Chegou a informação lá em Malta, que tem Covid.
Ah, chega, rapidinho.
Não, tá louco. Cara, o Santos, ele tem todo mundo com Covid, cara. São 10 jogadores. Diverio, separa
o segundo bloco aí. Auxiliar.
Separa a lista.
Vou pegar a seleção do Santos.
A lista do
vai jogar quem... o Sub-11 contra o Colorado amanhã. Os meninos da Vila.
É, agora vai ser sim. Os bebês da Vila.
Os bebês.
Separa quem tá com Covid e o nosso provável time aí, por gentileza.
E a Vila é engraçada porque deixa é o seguinte, comigo. Cara. A dupla Grenal ficou muitos anos sem vencer o Santos na Vila. E recentemente, meio tanto o Inter isso, quanto o Grêmio. Não, e com times mistos. Pô,
o Grêmio ganhou de 3-3, acho.
Ano passado o Grêmio era titular. Mas quando se quebrou esse tabu da dupla Grenal começar a vencer na Vila de novo, depois de muitos anos sem vencer, ambos ganharam com times mistos, cara. Foi agora nos anos recentes aí. O Grêmio mandou um time misto pra lá, ganhou, depois o Inter ganhou O Inter ganhou um jogo lá que foi também com. Cara, eu acho que era 2016 até, cara. O Inter...
Teve 1-0 o gol do Ailon.
Exatamente, exatamente. Maruca. Teve um que teve o gol do Serras também, não teve?
Onde é que anda
o Serras? Mas daí não ganhou. Será, aí foi uma derrota que se classificou aqui.
Ah, isso na volta. Aí, isso. Mas olha, o gol dele classificou.
Deixa eu botar um elogio isso pro aí. Rafa dos vídeos. Que tá
solteiro, né?
O Cássio Sandin tá mandando aqui, ó. Duda, faz um favor, dá parabéns pros caras que fazem os vídeos de vocês ali na Lives Atlântida. Essas chamadinhas com as figurinhas do Guerrinha durante a transmissão, com as frases que vocês falam no programa, tá sensacional. Como tem muita gente que critica, eu vou aqui elogiar vocês. Vocês são foda demais. Valeu, Cássio Sandin. Rafa, ó, o Cássio tá te querendo aí. É final de semana aí. Fica à vontade.
É elogio, Duda Garbi.
Valeu, Cássio. Obrigado, meu.
Um abraço pro nosso irmão aí, parceirão de longa data, que é o vintaço do bolo, Fernando Fittipaldi da Aragana. Diz que tá saindo um equinho no ar aí, pode ser do de velho.
É, né, do de velho, do de velho. Esse é
não,
o do de velho.
Eu acho que é o aplicativo que é ali, eu não botei o fone no celular, vou botar no intervalo agora. Tá bom,
vem cá, show. Vocês vão colocar o hino do América ontem pra tocar?
Tem que botar.
Então, nossa, para isso.
Botar por causa da presença do Tomer.
É assim que funciona. América Mineiro. O que é, Lelê? Não pode?
Não pode.
Bota o hino do Coelhão.
Se é a regra, é o que interessa.
A gente vai pros dois lados sempre aqui.
Supercopa,
né? Mais ou menos, né?
Do Brasil, da Série
B. O timing do âncora é melhor quando as piadas são gremistas do que são colorado.
Mas aí é difícil, né?
Porque o que eu vou fazer? Então não vem me dizer que é igual, porque não é.
Lelê, então aumenta o som e vamos ouvir o hino do América Mineiro, que venceu o Internacional por 1-0 ontem. Nós esquecemos. Perdão, gente. O campeão da Série B 2017.
Sexto lugar na Série B de 92.
O Lelê sabe tudo da história do América.
Não, é só informação.
Os caras vão conversando, dando
informação do Coelhão.
Os caras vão conversando, dando letra, tá ligado?
Ah, mas é muito bom, essa foi boa.
Segue o Lisca.
Não, o Inter continua de líder.
Então, mas agora segue o Lisca.
Aliás, incrível, né? O Inter tá numa crise horrorosa, tá ali, líder do Campeonato Brasileiro.
Tá bom, valeu, América, foi jogo, muito massa.
Né, não interessa.
Espera só umas duas rodadas pra te ver.
Não sei.
Aí tu vai ver que vai dar uma mudada.
Cara, eu tava pensando, né? Eu penso muito, né, galera?
Eu acho que pensa demais. Pensar,
o torcedor colorado, assim, que ele tem umas coisas assim que são inacreditáveis, assim,
inacreditável.
Cara. Eu já acordei uma vez, eu fui dormir uma vez, eu era líder do Campeonato Brasileiro, acordei em terceiro. Né? Teve uma outra vez que eu fui dormir, acordei, cara, e, pô, cara, um cara que pra mim tava virando um ídolo, ele morreu num acidente de trânsito.
Isso? O
Michael Librelato.
Librelato.
Depois, um dia eu fui dormir e acordei.
O Fernandão também, né?
Acordei com a notícia que o meu maior ídolo tinha falecido num acidente de helicóptero.
Verdade.
Aí agora eu acordei segunda-feira, líder do Campeonato Brasileiro, meu técnico pediu demissão, sabe?
Te lembra aquele nosso bruxo?
O Internacional, o torcedor colado, ele acorda e pode acontecer um
tudo.
Coisa te lembra aquele nosso
não pode dormir, meu.
Velho,
o Inter não dorme.
Ah, Bruce Vida não dorme.
Tem um bruxo nosso que uma vez, e é jornalista sério, ele recebeu uma informação que ele julgava confiável, e aí era de que o Inter estaria contratando o Luxemburgo. E aí, pá, ele recebeu a informação de um cara, né, que pra ele era isso aí. E aí ele botou no Twitter, o Inter tá contratando o Vanderlei Luxemburgo, tal, tal, tal. Não entrou em detalhes, só botou isso. E aí ele teve que se largar pro Osório. Ele chegou em Osório, o Inter tinha anunciado outro nome já.
Ah!
E a rede dele...
Sério?
Mas é que ele tem que saber lidar, que nem o nosso
colega. Mas ele leva na esportiva até hoje isso, porque ele recebeu
o tem que levar. O grande exemplo disso é nosso colega que está em férias aqui, Luciano Potter, que eu sei que mesmo em férias nos escuta, que ele tweetou agora na segunda-feira dizendo: fiquem tranquilos, Cudê vai
ele
ficar.
Ele tava ao vivo aqui, cara.
Pois é, não, daí ele tweetou isso e obviamente que o tweet. Sabe o que ele fez com o tweet depois agora? Tá fixado no perfil dele.
Baixinho sabe
isso. Aí. Sabe brincar, meu.
O melhor de todos.
O Baixinho, ele manja das redes sociais. Não, ele manja de Twitter, ele é monstro.
Depois que vai, tem que mexer pra não doer.
Esse treinador é comum. Esse treinador perdeu pro Goiás com um a menos. Esse treinador empatou com o Coxa em casa. Esse treinador não chegou na final do Gauchão de nenhum turno. Esse treinador é comum.
O Inter é um time viciado.
Esse treinador é líder do brasileiro, Guerrinho. Esse treina... com o material humano que
esse
tem.
Esse treinador é comum. Tu quer outro puxa-saco desse treinador? Esse treinador é comum. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Atlântida. Essa é a nossa rádio.
Se... Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com o Bola nas Costas aqui na Rádio Atlântida, na Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. 11 horas e 33 minutinhos, o Bola nas Costas. Deixa eu dar os nossos parceiros aqui, ó. Truveículos, compre seu carro sem sair de casa. Acesse truveículos.com, kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram dos caras, @kto_brasil. É o site onde a gente brinca de apostar. Também tem ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes 100% naturais e só. Ketchup Heinz, meu, é sensacional, é muito bom. E a gente voltou agora o Bola para falar de futebol na sua Rede Atlântida. Mandar um abraço pro Tomer, que tá na live aí.
Vamos, Bola!
Tá tirando onda com todo mundo. Valeu, Tomer, tá sempre conosco. Não tô conseguindo colocar o Tomer no ar, mas ele tá na live. Que eu acho que o Tomer gosta mais de agitar na live do que qualquer outra coisa. Temos mais de 4 mil pessoas nos vendo online e mais de uma galera nossa. Hoje que o último Ibope deu, sei lá, umas 40, 50 mil pessoas nos vendo, mais plataforma, né? Tem Spotify, tem o Diabo A4.
Ali na como live. O Ibope só mede grande Porto Alegre, a gente tem que multiplicar isso aí por um coeficiente que dá mais de 500 mil pessoas.
Eu abri então, aqui no meu celular a live do Bola. Nesse momento somos 4 mil. E aí o nosso ouvinte aqui, Leonardo Semblano, manda assim, ó: quando eu for pra São Paulo, vou aí fumar um contigo, Tomer. Não. Quando ele diz isso, é fumar cigarro? É fumar cigarro? Cigarro Tomer... não era mais, hein, cara?
O Tomer vamos parar fuma, com essa coisa aí, fumar um cigarro, velho.
Vamos parar achava com essa coisa só... aí. Pô, nicotina, nada a ver.
Não é legal. Vamos falar cigarro um pouco do Inter? Demoré. Vamos falar do Internacional, Lelezinho? Vamos! O Internacional joga contra o Santos completamente desfalcado. Eu quero saber do Divério as informações dos times do Santos, os bebês da Vila. Quem é que joga?
6 titulares do Santos contraíram o coronavírus, tá? Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, João Paulo, goleiro, Madson e Lucas Veríssimo. Além dos reservas, Alisson, Alex, Sandri e Vladimir, que também é goleiro. Então o Santos vai jogar com o terceiro goleiro. É, o provável time do Santos.
Eu
tá?
vou dizer John... antes de tu falar. É, deve ser Natan, Enzo, Patrick. É,
tô... é só Neymar. Na... é deve só ter na... um Neymar que nasceu agora. Assim. Fala.
Felipe, Rafael.
John... Lucas, Rafael.
Tem Felipe e Jonathan.
Tem oh,
Felipe
viu? Jonathan. Sempre tem.
John, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Ivonei, Lucas Lourenço e Arthur Gomes. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga.
É, meu velho.
Não tem o Soteldo, né, que tá na seleção
venezuelana. Sim, olha, eu vou dizer uma coisa, hein. Esse jogo é mais competitivo do que se imagina. As notícias, elas claro. Assustam.
Tá, mas só um pouquinho.
Essa odd de 4,50 aí não é...
É presente.
Não é loucura.
Não, só um pouquinho. Deixa eu só entender o que tu tá dizendo. Tu acha que o Santos pode ganhar do Internacional?
Não, eu tenho certeza.
Eu acho que tem grandes possibilidades de ganhar do Internacional.
Só um pouquinho, Vicky, eu vou perguntar de novo, tu filma e coloca ali os dois caras da Gaúcha ali, ó, por gentileza. Vocês acham então que o Internacional perde o jogo e o Santos vence mesmo
não.
com todos
não,
os estados de Covid?
Não foi isso pergunta. Que a gente falou.
A do distorceu agora, Duda.
Eu fiz uma pergunta.
Tu perguntou se o Santos pode ganhar do Internacional. Eu disse, eu acho que tem boas possibilidades.
Não, o Diverio falou sim, tem certeza.
Que pode ganhar.
Pode ganhar do Inter, eu tenho certeza que pode ganhar.
Eu também tenho certeza que pode ganhar agora, não tenho certeza que vai ganhar.
Vem cá, o dinheiro, eu quero saber qual o dinheiro.
Onde é que eu coloco o meu dinheiro? O meu dinheiro eu boto no Santos.
Se eu tiver 10 reais...
Então tu acha que o Santos vai ganhar.
Tá, mas só um pouquinho, para um pouquinho. O que nós temos de informações do time do Internacional para amanhã?
Que o Abel é o treinador.
Tá, e além disso...
Esse é o outro ponto. Vai ter jogador descansando. É a matéria de hoje, de 0 hora, e tá em GZH também. É, os últimos 10 jogos do Inter, o Marcelo Lomba, óbvio, jogou os 10.
O Cuesta também
jogou 9. 9 completos. O Edenilson jogou 651 minutos, 9 jogos. O Patrick, que agora tá machucado, 644. O Zé Gabriel, 641. Vai, o Inter vai começar a rodar os caras mais tempo, não vai ter como. Eu não duvido um Inter bem desfalcado, bem descaracterizado nesse jogo.
Porque é o seguinte, né, Diverio, uma coisa...
Até porque, pelas notícias do Santos, Lelê, é a chance de tu dar descansada, pô, os caras também estão...
Isso tudo... eu concordo também.
É que aí que tá, porque assim, ó, o Inter tem esse momento, o Inter tem o impacto da saída de um treinador, tem a chegada de um treinador que abertamente, não sou eu que tô dizendo isso, Abel disse isso, não conhece o grupo, está conhecendo o grupo. Foi o Abel que disse isso, tá? Não sou eu que tô dizendo. Então o Inter tem todo esse contexto. O Inter tem um limite físico que foi atingido. Ninguém duvida disso. Não é só o Inter. Todos os times estão com lesões recorrentes. E é normal que isso esteja acontecendo num ano como esse. Então, se não tirar esses caras, porque obviamente que o desgaste físico, ele reflete na condição técnica do jogador. Então, se não começar a mexer, e obviamente que se mexer muito, a qualidade vai cair. Então, eu não me espantaria se o Inter agora realmente começasse a ter um declínio técnico, mas não somente pela saída do Coudet. Também porque o Inter, eu acredito que tenha chegado no seu limite físico, porque para jogar como estava jogando, com aquela intensidade, marcação alta, cara, isso tem um preço. E tu precisa de um grupo maior, um grupo curto.
Mas tu viu que eu tava ouvindo a entrevista do Abel depois, e ele coloca alguns pontos, eu não sei se vocês falaram disso ontem, e ele fala de alguns pontos que ele entende que seja errado no time do Inter. Por exemplo, a saída de três. Ele, cara, não é necessária a saída de três.
Sim, mas é que ele não teve tempo. É que eu...
Não,
Duda,
porque essa era uma das críticas que a imprensa...
Mais que tudo era o passe para trás, né?
E o passe para trás. Isso. Que isso era verdade.
A minha opinião, Duda, até botei isso na minha coluna de hoje, é o seguinte. O fato do Abel estar na Casa Mata... naquele jogo, sem ter realizado nenhum treino com o grupo e não conhecendo o grupo, é um absurdo, cara. Mostra que o departamento de futebol do Inter tá completamente a bangu. Entendeu? O Inter não tem um vice de futebol e o executivo de futebol, que passa a ser o homem forte do futebol sem o vice-presidente, ele tinha que ter dito, cara, tu tá chegando, tu não conhece o grupo, então deixa que o auxiliar vai treinar esse jogo, vai assistir o jogo.
Tu acha que o Inter expôs o treinador?
Mas sem dúvida nenhuma.
Veja só como são as coisas. Eu concordo com o Lele e digo mais.
Depois o Diori.
Olha como é que são as coisas, Diori. O Abel, ele dá a entender de que quando ele usa o Peglov é porque ele queria um cara também que fizesse um pra um, né? Driblar. Sim. Sabe, armasse o jogo e tal. E aí o que acontece? O Inter tinha esse cara no elenco até dias atrás. E esse cara foi mandado embora pelo Eduardo Coudet. Não, chamado não. Cezinha.
Ah, tá.
Tô falando. Tinha esse guri lá que você falava maravilhas. Daí
recorta essa reação do Diverio, pelo amor de Deus.
Recorta que eu quero que vive GIF. Eu tô vendo o Cezinha e eu tô vendo o Messi na televisão. Quem é que veio buscar o Cezinha?
O Botafogo.
Mas, não foi o Real Madrid?
Não.
Não. Tu tá pronto pra ir pro sala.
O Diverio é um animal.
Tu tá pronto pra ir pro sala. Vocês estão há dois meses
mal vendendo um jogador que não existe.
Mal caráter, rasgou o teu diploma agora. Tu orgulhosamente levantou na PUC.
Rafael Diverio. Não, vai.
Meu, vocês querem me vender um jogador que não existe, tá? E não é só tu, Adams, não é só tu.
Maurício Saraiva também, eu sei.
Cara, vocês vão me desculpar, o Cezinha não joga o que vocês acham que joga, porque se ele jogasse, não era o Botafogo que ia vir atrás dele. Não ia ser, ele não ia ficar no Inter sem jogar, cara. O cara jogou duas Copas São Paulo.
Vou te
Como
dizer,
é que ele pode jogar duas Copas São Paulo?
Um amigo meu que tem boa influência.
Abaixo da idade, velho.
Mas ele já tem a idade, ele estourou o limite assim.
Não, mas jogou duas copinhas.
Não, mas isso é normal no Inter, cara. O Inter, os caras ganham... O Inter ganha copinha, o Inter ganha... Copão. O Inter ganha o Brasileirão de aspirantes. Aí os guris estão com 23 anos lá nos aspirantes e não botam pra jogar no profissional. Eles
já estão fumando
aí com o filho. Aí o Cuca bota o guri lá de 17 anos lá no
isso
Santos.
Isso é verdade,
né?
Também.
Sabe, sabe que um amigo meu que tem boa entrada dentro do Beira-Rio lá disse que o Cezinha treinou algumas vezes e foi constrangedor os treinamentos do Cezinha com o grupo profissional.
Não tenho dúvida. Se o Coudet olhou. Cara, o Coudet, ele conhecia os jogadores da base do Inter quando ele foi. Quando o Roberto Mel foi conversar com ele.
Mas me disseram que o Coudet perguntou sobre o lateral direito, o Dudu. tinha, ele tinha gostado.
Tudo bem, mas é que o treinador ele não acerta ele 100%.
Agora... E ele indicou o Moisés, o Rodinei, o Musto, ele, queria... ele gosta do Musto. Bom, ele gosta do Musto.
Mas, cara, todo treinador tem o seu bruxinho que a torcida não entende.
Não, eu acho que ninguém acerta 100%, claro. Mas tipo assim, o Coudê não é perfeito. Essa é uma das grandes discussões que eu tinha com o Léo na Gaúcha. Né? Porque, cara, tem erros. Só que, assim, em relação ao Abel, o Coudê ele está anos-luz na frente do Abel hoje.
Não,
hoje.
Eu não diria o Abel, eu diria que a grande maioria dos treinadores do continente.
O Coudê é um bom treinador e tá fazendo um belíssimo trabalho. Poxa.
E tem outra coisa aí também, né?
Como é que o cara me larga o negócio?
O Cezinha vai poder jogar contra o Inter?
Sim, porque acho que. Não sei se tem empréstimo, não sei.
Jogador do Inter agora,
mas eu não sei como é que ele foi.
O Inter tinha que pagar.
Mas enfim, o Adam seguia e nós nos indignamos. Tu achava que o Cezinha era o cara do 1-1,
é
isso?
Não, é que eu acho.
O Adam tá achando que o Inter vai perder pro Botafogo com o gol do Cezinha.
Eu vou começar a falar o time de vocês dois aqui no ar, se vocês ficarem me avacalhando.
É o dia 5.
É
o dia 5.
É. Olha só, o que eu tô dizendo é o seguinte: tinha uma peça que poderia fazer. Se ele fazia bem ou não, é outra coisa, meu. Porra, é difícil, velho. Não, vou ter que ensinar jornalismo pra vocês, cara.
Cara, mas
segurei o palavrão.
Deixa eu falar uma coisa, tá?
Não,
eu
achei que tu ia falar o pote.
A torcida do Inter...
Eu ia levantar aqui antes e dar uma boa.
A torcida do Inter tá muito abalada, tá muito nervosa, tá muito braba, com toda a razão do mundo, tá? Agora, por exemplo, vamos falar do Peglo, que é uma realidade, que tá no grupo, que entrou pra jogar, tá? E foi sacado, ele entrou e foi sacado dos caras. Pau, o Abel já queimou o guri. Não, o Abel não queimou o guri. O Abel se encantou pelo guri no treino que ele viu no dia anterior, botou o guri pra jogar porque aconteceu um problema com o Patrick, um problema de lesão. E eu não acho que o Peglo foi mal no jogo, não. Ele poderia ter feito 2-3 gols, que ele não fez porque a bola não entrou, mas ele teve a iniciativa de chutar a bola pro gol. É, eu acho que o Peglo, ele vai ser... O próprio Abel disse isso depois do jogo. Vou utilizar ele com mais frequência. Eu acho que ele era pouco utilizado. Até porque o Abel se obriga a usar porque é o que tem. Ele não vai poder ficar repetindo o time, repetindo o time, repetindo o time, porque os caras vão estourar. Então vai ter que botar mais guri pra jogar. Mas eu repito, até queria que o Diori me fizesse o contraponto ali, porque eu repito, a presença do Abel na Casa Mata no jogo de quarta-feira, 24 horas depois que chegou, foi um erro horroroso do departamento de futebol do Inter, que está a Bangu de novo. O Inter não tem vice-presidente.
Assim como a contratação.
Oi?
Foi pela mística, assim como pois a contratação do Abel.
Mas eu acho que não tem mais esse espaço para coisas místicas do futebol. Tá, no, claro. Na questão da contratação do Abel, eu até entendo, porque realmente ali foi tudo muito rápido, a saída do Coudê e tal, blá, blá. Aí vai trazer quem, não sei o quê, daí tem que acalmar a torcida. Eu até entendo, tá? Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o cara chegou, bota o cara para treinar sem ele conhecer o grupo. Ele disse...
Atenção, informação. Os atletas Patrick Nonato e o preparador físico Cristiano Nunes testaram positivo para a Covid-19 e ficam fora da viagem para Santos. Todos estão assintomáticos em isolamento. O goleiro Danilo Fernandes, com indisposição estomacal, também desfalca a delegação. O preparador físico João Goulart assume a função.
Uma série de problemas. É, não, mas a indisposição estomacal até pode ser um sintoma do bichinho, né?
Tá, então só um pouquinho. Bom, o Patrick tá muscular.
E já tem previsão,
já Patrick? Já não ia jogar, tá fora do próximo jogo de volta.
Pela cena, pela puxada, aquilo ali é 15 dias, no mínimo.
É,
no mínimo.
Não, Lelê, o Inter divulgou ontem que ele ia ficar uma semana afastado dos treinos, mas como tá.
Agora com fica 10 dias. Agora fica 10 dias. O Nonato também.
O Nonato, que era um candidato à substituição, também.
É,
então, eu vou tirar aqui da minha escalação que eu tinha montado.
A maioria é tudo assintomático, cara. Impressionante. Tudo assintomático.
Eu só discordo do Lelê em relação ao Peglo. Pra mim, o Peglo foi muito mal no jogo.
Não foi, não.
Foi muito mal. Eu
também acho,
tudo, Adam, que ele tentou. Não, preciso da tua assinatura, velho.
Não, eu preciso.
Eu acho
que... Preciso fazer as fases contigo também, meu amigo.
Vai,
o que eu quero dizer, cara, é que eu acho que ele foi muito mal, cara. Mal mesmo, assim. Isso não é queimar o cara. Eu acho que o Abel, até é o seguinte, quando tira ele, é do tipo assim, ó, não vou deixar mais porque não tá rolando
mas
nada.
Mas é que aqui, no véio. Caso ali, o erro do Abel pra mim é o seguinte, é que ele tinha que inverter o que ele fez. Ele tinha que primeiro ter colocado o D'Alessandro pra tentar dar um jeito naquele jogo e depois botar o guri. Mas mostra que realmente ele se encantou pelo guri na véspera e botou. E eu acho que o Peglo é um baita jogador, a gente viu ele na seleção, e ele vem...
Ninguém tá detalhando... Não, olha só, é que eu acho que tu tá confundindo as coisas. Ninguém tá dizendo que ele não é bom jogador, nem isso. A gente sabe que ele foi bem na seleção.
Tem que ter insistência
nele. Okay, isso, e mais do que isso, ele tá subindo agora. Ele é novo, velho.
Sim.
Ele é novo.
Mas tem que botar pra jogar.
E a corrida é diferente quando tu vai entrar no pulmão. Óbvio. Do profissional, é outra parada. Só que o seguinte, velho, ele entrou mal, cara. Ele não acertou nada. Ele teve uma chance de frente pro gol lá também. Acabou perdendo, velho. Tudo sabe? Bem,
Adas, mas é que tem guri que entra e chega num lance daquele, nem chuta pro gol. Procura alguém pra passar. É assim que tu bota guri pra jogar. Os guris se destacam é errando. Aí depois eles começam a acertar. Eles vão ter que errar pra começar a acertar. São raros os guri que entram e começam acertando e enchendo os olhos de todo mundo. E ainda mais aqui no Sul, que a gente tem uma característica de as duas torcidas, elas são difíceis com os guris da base. Elas não têm paciência com os guris da base. Chega um castelhano aqui, a torcida dá muito mais crédito do que um guri da base. É, a torcida do Grêmio até tá mais calma ultimamente, porque, né, até porque tem
ganhou título,
vencido,
né,
mais. Mas a torcida do Inter, historicamente, tem ranço com jogador novo. Então, tipo assim, cara, não tem dinheiro pra contratar. Entendeu? E tu tem um guri ali que já se destacou na seleção, sabe? Tá no grupo principal, bota pra jogar.
Falar em guri, o Johnny jogou ontem pelos Estados Unidos. Jogou. Entrou 70 minutos. E a tendência é que ele comece o próximo jogo. Quem me informa aqui é o seu assessor de imprensa. Até eu achei legal, porque ele teve o cuidado de nos lembrar isso. E o Johnny entrou aqui conosco logo no início do ano. E é um guri que tem um bom futuro, um bom potencial. Sim, né?
Ele viaja.
Certamente jogaria amanhã.
É, ele viaja com a seleção, acho que é pra Áustria, né? Acho que tem um amistoso com a Áustria agora na terça-feira.
Então ele jogou contra o País de Gales.
Jogou
o
País de Gales, ele vai para a Áustria na terça-feira, ele retorna para o Brasil na quarta, mas certamente ele não vai chegar em condição.
Será que ele passa pelo Panamá?
Não, ele joga contra o Panamá.
Panamá?
Segunda, joga contra o Panamá.
Que coisa linda! É. Imagina aquele aeroporto lá.
É. Por que eu tirei Áustria, cara? Eu tô.
É isso aí.
Ô, gurizada, vamos fazer um bolão aí na
tampa. Vamos fazer um bolão.
Na tampa. Quero resultado, eu não quero. Vai empatar, vai perder, vai ganhar. Eu quero na tampa. Vem, Cássio.
Olha o que o Cássio me disse.
Tirar de novo.
Olha o que o Cássio me disse. É 50 pila no resultado, tá? Se o cara ganhar, e 100 se o cara cravar. Tu entendeu? Então, pelo que eu entendi, é isso, ó. É isso aí. Quem de vocês
aposta? Pega o papel, a caneta aí, que hoje eu não tô afim de anotar nada.
Pra seleção brasileira, é isso?
Não, Santos e Inter.
Eu sou um chato furativo aqui.
Vamos lá. Santos e Inter. Vai. Vai, Adams, por gentileza. Coordena aí a coisa.
Tu é o quê?
Coordena aí a...
Sim, tá aqui, só falar. Tá, vamos lá, então. Vamos começar pelo Grêmio, né? Grêmio e Ceará. Grêmio e Ceará, então. Eu vou apostar que o Grêmio vai fazer 3-0 no Ceará. Esse é o meu placar. Duda Garbi.
2-1 pro Grêmio.
2-1. Lelê de Obaluayê.
Grêmio e Ceará, cara, vai ser um jogo de muitos gols, eu acho, cara. O pessoal vai jogar full. 2-2.
Divério.
1-1.
1-1. Diori Vasconcelos.
2-0 Grêmio.
2-0 Grêmio. Era o placar que eu ia jogar, eu acho que tu vai ser o cara que vai levar essa bolada.
Não vem puxar saco agora.
Rachamos prato, é quase meu vizinho, cara.
Mas esse é que é bom de rachar os pratos. É.
Vamos lá então, aí a gente vai pro Santos Internacional. Aqui nós vamos ver qual é que é. Aqui nós vamos ver qual é que é. Vamos começar com Diori Vasconcelos. Vamos fazer o processo.
Vamos lá. Pode botar aí 1-0 Santos.
1-0.
Ah, me roubou.
Santos.
Sério, velho?
Divério.
Ah, o Diori me roubou. Vamos de 2-1 pro Santos, então.
2-1 pro Santos. Lelê de Obaluayê.
2-1 pro Internacional. Vamos pra dentro deles.
2-1 pro Internacional. Eduardo Mancuso.
2-2.
2-2.
Isso é loucura esse jogo. Loucura.
Eu vou num 2-1 para o Santos.
Então pelo Bola nas Costas, você pode ir na KTO agora e cravar, ambos marcam.
Desculpa, não, eu né, botei, velho? Eu pelo botei, Bola nas Costas, se as pessoas ouvirem, quem tem que ouvir, que é o Mãe de Nada.
Mãe de Nada.
Vamos botar dinheiro no bolso.
Aquele que deu aposta aqui, mas não aposta.
Ele apostou, né? Tu é um deu animal. Ô, meu, bota as do Tomer aí, bota as do Tomer que ele pediu.
O Cássio...
Fala aí, o Tomer 3-1 pro Santos, tá. No Inter, e 2-0 pro Grêmio no Ceará.
Cássio me disse que eu deixei de ganhar R$ 1.500.
É do animal, tia.
Muito.
É. Tu não apostou?
Não. Não.
Ele fala e não, não para que é teu.
Não bota dinheiro.
Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, é que isso é perigoso, para. Eu fui na KTO, fiz a aposta errada. Eu jogo na KTO.
É pior ainda.
Não sabe mexer, não sabe.
É que se o cara
tu pede assim, que as pessoas te escutem, mas nem que eu te escuta.
Não. E nem eu me aguento mais, cara.
Cadê o bagulhinho? Que nem eu, semana passada, teve um jogo do Crystal Palace com o Leeds United. E aí eu sabia que ia ser uma chuva de gol no jogo. Aí fui lá e marquei assim, sem medo, assim. É. Era uma, cara, a odd era 11. Era empate, Leeds e mais de 4.5 gols.
Empate, Leeds, tá.
E aí sabe que foi o jogo? É. 4-1 pro Crystal Palace.
Deixei escapar assim umas,
sabe muito.
Umas três prestecas do carro.
Não, mas o pior é que eu só devia ter colocado ambos marcam em mais de 4.5.
Mas, meu, ambos marcam. É que tu tá nessa combinação louca aí.
Apaixonado.
É, eu sei disso.
Apaixonado. É o melhor mercado que tem.
Tu já entra, te apaixonou pelo ambos marcam também?
Clica ali no combinação. Combinação.
Como é que faz isso? Manda os caras olhar, ouvir o apostando.
Ouve o apostando hoje. Diori, tu entra nos mercados ali, que tu vai passando pra direita, e tem ali um mercado de combinação. Aí combinação é assim, ó. Ou dupla chance e ambos marcam, ou dupla chance e total de gols. Então as odds elas se multiplicam numa jogada só. Claro que é mais difícil, mas é muito mais legal. Foi assim que eu ganhei ontem de noite com a Argentina. Porque Argentina e Paraguai, aquela coisa, sem torcida. Botei Argentina, empate e mais de 1.5 gols. E o que aconteceu?
Deu tu.
Aí, ó.
Que isso?
Caixa. Tchê.
Não, ele tá voando. Ele tá voando. Não,
deu quanto essa odd aí, só pra ter uma ideia aí, Lelê?
Deixa eu pegar aqui. É que ela tá na acumulada, né?
É que a odd sempre dá uma aumentada, porque tu combina perfeito ali, então geralmente dá uma aumentada boa.
Mas já te digo,
vale a pena. Vamos falar rapidinho do Brasil, meu? Dois minutinhos?
Tem jogo hoje.
É fala, Dias, velho.
Um segundo só. O Balotelli. Tá nos 30. Ele deu parabéns pro novo presidente do Vasco, deu uma piscadinha e disse: te veríamos presto.
Ai, tá bom, pronto.
Olha.
E o Jean-Pierre no Instagram da Wanda Nara, hein?
Ele curtiu, tá, né?
Wandeicard, desculpa.
Wandeicard.
É só um like, né?
É só um like. Mas quem é que nunca deu like,
ela
né?
Tá, Wandeicard é porque ela pegou o sobrenome do cara. Eu disse, ela tem uma conta com o cara?
Ela pega tudo, cara.
Ela não pega a conta. Pega.
Seleção brasileira não tem o Neymar.
Seleção brasileira, ontem o Neymar foi confirmado como um corte, não vai jogar os dois jogos, né? E aí o Pedro já tá lá pra o substituir.
Pedro queixada.
Pedro, ele não pode se queixar, né? De nada o Pedro. E aí, hoje é contra a Venezuela. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
A Venezuela tem zero pontos, né? O Brasil tá ali com 6.
A
posição é de 3 pra cima.
Diori, Argentina e Paraguai, empate Argentina e mais de 1.5, a odd era baixa, era 1.27, mas mesmo assim, na acumulada ela já juntou com 1.58 que eu fiz de Bolívia e Equador, que eu botei empate ao Equador e mais de 1.5 gols e foi
3-2. O Lelê tá voando. Eu vou dar as minhas apostas no final de semana para as pessoas depois ficar me mandando. Se ralou sempre. Os caras adoram secar. Adoram secar.
Mas a vida trata de
não, deixa
a vida
eles.
É sorrateira, a vida é sorrateira. O cara que fica
agorando. A vida é sorrateira.
Quem tá no microfone, quem tá ali dando sua opinião, fica agorando esse tipo de pessoa, vai ter 10 vezes o pior. Isso é praga da sexta-feira 13, o que eu tô falando, hein?
É verdade.
Você que tá aí agora, nesse momento, se queixando, vai acordar com a boca cheia de formiga.
É que tá, meu.
Porque vai acordar bêbado na beira da praia, né? Então.
Eu fiz eu duas.
O time do Brasil aqui, tá?
Vai dando o time do Brasil que eu tô procurando aqui.
Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Alan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.
Peraí. O Alan é o volante?
É porque o Casemiro foi cortado, né?
Casemiro, né?
E o Fabinho
também
se machucou. Só foi quem sobrou praticamente.
Tá. Alan,
Douglas Luiz e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison é o provável time do Brasil. Aliás, é o time que o Brasil
vai botar. O Everton é banco.
Noite. Everton ficou no banco.
Ah, mas dava pra escalar melhor aí, Tite. Desculpa. Ó, olha o que eu botei. Chile-Peru. Chile. Brasil-Venezuela. Brasil e menos do que 3,5, ou seja, tem que sair só 3 gols, não pode sair mais que 3 gols no jogo e o Brasil tem que ganhar.
Tá muito otimista.
1-0, 2-0, 3-0 me serve.
É a Venezuela.
Cara, mas o time do Brasil, tu ouviu aqui?
Tá, mas não tem o Neymar.
Não tem Neymar, não tem Cebola, não tem Everton Ribeiro, o Pedro tá no banco. Tipo assim, os melhores estão fora.
A Venezuela pode meter gol também.
Não tem Cezinha.
Venezuela tem o Seixas.
E aí, o Seixas. Cara, quem é que falava Seixas, cara? Eu acho que era o Guerrinha no sala, falava Seixas, né?
E, ó, e o último na combinação. Mais de 1,5 em Colômbia e Uruguai. Tem que ser 2 gols no jogo. Botei R$50 e dá 220.
Tá bom, né?
Tá bom. Amanhã tem uma outra fortíssima aqui, mas eu não sei se eu dou essa aqui.
Não,
essa,
os caras vão te secar.
Meu, essa aqui...
Manda ouvir apostando.
É, ouçam apostando, porque essa aqui dá 730 com R$50.
Não, cara, amanhã, além da rodada do Brasileirão, tem uma rodada da Liga Europa... É, Liga Europa? Não. Liga das Nações. Cara, tem assim, ó, tem o que tem de jogo amanhã e domingo de um monte e de seleção. E tem Paraguai. Paraguai não, tem Portugal e França. Esse é
Portugal
ambos,
e França é
um
baita.
Esse é ambos, mano.
Tá, então tem o time da Venezuela rapidinho aí, velho?
Tenho. Farinhas, Felcher, Chancellor, Ángel e Rosales, Cáceres, Herrera e o Rincón, Machis, né? Otero do Corinthians e o Rondon na frente. Talvez o Soteldo apareça aí também.
Esse time não toma 3.
Esse time, mas esse não time vai fazer gol, por isso que eu tô dizendo, vai no total.
Não, tá bom.
Brasil e mais de 2,5.
Não. Aí é exagero. 11 horas e 58 minutinhos. O Bola nas Costas desta sexta-feira está chegando ao fim. Considerações finais. Alguém quer dizer alguma coisinha para nós encerrarmos?
Se não tem mais horário. De um seguro de carro, me chama no direct.
Dá o teu Instagram aí, qual é, Jory?
@JoryV.
@JoryV, o Diverio.
Só para dizer que eu não faço seguro de carro, tá? Não adianta me mandar mensagem, né?
Tu, Diverio.
O Jory ganhou o prêmio Luiz Inácio de metáforas hoje. Parabéns. É Rafael Diverio, minhas redes sociais. Ah,
deixa eu dar um recadinho, que tem um recadinho final aqui antes de eu entregar aqui, ó. Para aí, pelo amor de Deus. Tem um recadinho final aqui, ó. A Casa de Perfumaria do Brasil acaba de lançar o novo Essential Mirra. Acho que é assim que fala. Se eu errei, por favor, me perdoe. Fazer uma descoberta poderosa. A Mirra Brasil. Isso mesmo, um ingrediente que tem uma história curiosa e uma verdadeira mensagem de resistência para o ano em que estamos vivendo. A Mirra Brasileira é um ingrediente precioso e místico da Amazônia, produzido a partir de um atrito entre o besouro e a árvore do Novo Breu. Em uma situação adversa, essa resina torna-se um verdadeiro tesouro. E foi esse o ingrediente que a Natura uniu à cultuada mirra do Oriente, que atravessou o tempo e o deserto com a sua força milenar para criar uma fragrância para inspirar que você faça o melhor. Olha isso, cara. Meu Deus, um magnífico encontro de mirras. Do encontro, uma fragrância que vai inspirar você a acessar o seu poder maior. Novo Essencial Mirra. Confia no seu poder. Essencial é hashtag poder ser Natura. A Casa de Perfumaria do Brasil. Obrigado, Natura. Então já sabe, né? Essencial Mirra é a nova essência da Natura. A Casa da Perfumaria do Brasil. Então hoje tem Brasil 9:30. Amanhã tem toda a rodada do Brasileirão. E a gente volta na segunda-feira com mais Bola nas Costas. Valeu, gurizada. Tchau.
Atlântida. Atlântida. É tudo nosso.